Desde 2016, quando o Renova Bio começou a circular os primeiros estudos dentro do Ministério de Minas e Energia, Miguel Ivan Lacerda, economista lá da pasta, um dos pais desse novo programa para os biocombustíveis brasileiros, está praticamente uma realidade. A partir de 2020, espera-se que então todo o processo esteja em andamento. Como Notícias Agrícolas vem acompanhando já há muito tempo e batalhando sempre na ideia de que, além de mais oferta para o consumidor, também vai melhorar a possibilidade de multiplicar por alguns níveis a produção porteira dentro. É isso que interessa. E Miguel Ivan Lacerda, aqui presente com a gente no evento A Era dos Biocombustíveis, da Bioenergia, vai nos dar então também uma informação que acabou de sair nesta segunda-feira, que agora as empresas podem já se cadastrarem no Ministério de Minas e Energia. É isso mesmo, né, Miguel?
Sim, na verdade o cadastro é na ANP. Então são as empresas, a resolução acaba de sair hoje, e ela é a resolução que possibilita a certificação em ciclo de vida das empresas. Mas essa primeira fase é a certificação de empresas que serão certificadoras. Vão poder, a partir de hoje, se inscrever na ANP, seguindo as regras da resolução, para certificar as usinas de biocombustíveis.
Isso é importante porque no Brasil a gente sempre tem uma tendência de levar a coisa para uma desconfiança. E agora, mais uma vez, como a gente sempre vem falando, o RenovaBio é algo transparente. E as empresas que vão certificar também vão ser monitoradas para que todo o processo seja extremamente transparente. Mas vamos ver com o Miguel também. Desde que quando ele começou a modelar o RenovaBio e depois isso ganhou corpo em vários órgãos, Embrapas, agentes privados, etc. E chegando hoje nesse processo atual, houve mudança, Miguel?
Houve. Toda implementação de política pública começa com uma vontade, um desenho que é descritivo, que você acha que vai ser perfeito, mas a implementação sempre sofre modificações. E isso é normal. Normal porque, às vezes, o modelo que você está desenhando é muito complexo para ser implementado na realidade, ou normal porque você tem um conjunto de interesses que não foram pensados na estrutura inicial do RenovaBio. Mas o RenovaBio, o cerne dele continua igual. Ele está reconhecendo que biocombustível no Brasil, que o fazendeiro, que o agronegócio brasileiro presta um serviço ao meio ambiente. Que serviço é esse? Ele produz energia limpa, retirando o CO2 da atmosfera, que é um problema para o aquecimento global. Então, o cerne de dar preço a esse serviço ambiental continua existindo. Era um serviço que já era prestado, que já era componente na geração de energia a partir de biomassa, que não tinha o seu reconhecimento pelos combustíveis fósseis. Então, o que a gente está simplesmente fazendo é uma compensação. E, ao mesmo tempo, criando uma grande máquina, esperamos estruturar, uma grande máquina de tirar aquecimento global, de reduzir o aquecimento global. Uma máquina estruturada a partir do produtor rural que retire CO2 da atmosfera. Toda vez que se planta alguma coisa, a transformação dessa energia solar é feita pela planta. E essa energia retém o CO2. O RenovaBio é o reconhecimento de que esse serviço está sendo prestado. E com isso a gente pode criar uma máquina que vai reduzir ou manter constante a temperatura da Terra. O maior sofredor do aquecimento global será o produtor rural. E ao mesmo tempo a pessoa que pode entregar uma solução para o aquecimento global.
Agora, Miguel, o que foi mais complexo? Vocês pensarem de como o processo produtivo seria compensatório, como seria a descarbonização e como valorar essa descarbonização nas etapas, ou depois pensar no modelo de CBios, por exemplo, de chegar a limitar papéis que tivesse uma graduação, né, uma pontuação cada vez maior, dependendo do menor nível de utilização de insumos poluentes.
Acho que a história do RenovaBio sempre é complicada. Eu já assisti entrevistas suas com as pessoas que ajudaram a construir. Mas o RenovaBio começa com um convite do ministro Fernando Bezerra para que eu fosse para ser diretor de biocombustíveis, e eu sou funcionário da Embrapa. Então eu tinha acabado de ler um paper da Marília, do pessoal aqui da Embrapa Meio Ambiente. Que tinha
Marília Folhagatti Matsura.
Do Marcelo, que tinham estruturado aquela medição de ciclo de vida. Bom, eu sabia que isso existia. E a segunda parte é um modelo econômico que chama modelo de COAS, que faz exatamente isso. Como é que eu crio um mercado que seja comercializado a esse serviço extra, esse serviço que não está sendo pago? Esse mercado é COASiano. O Richard Coase foi prêmio Nobel, ele desenhava que isso seria um jeito de fazer política de compensação para a externalidade. Então foi a história de pegar um artigo desenvolvido por cientistas da Embrapa e casar ele com um modelo econômico desenvolvido por economistas americanos. E por isso ele ganhou o prêmio Nobel, e a gente casou as duas coisas. Quando eu cheguei no Ministério de Minas e Energia, acho que o nome do programa era, o ministro falou, queria que você fizesse um Bio Brasil. Eu falei, não, ministro, eu aceito mudar o nome e o desenho é esse. Mas a estrutura, desde o começo até hoje, do RenovaBio é a mesma coisa. Eu acho que a gente sofreu em todo o tempo. Eu acho que nós tivemos que trabalhar, a minha equipe é pequena, mas nós tivemos que trabalhar muito o tempo todo para coordenar regulamentação, lei, estrutura, cálculos econômicos, modelo da RenovaCalc, simulação de sistemas dinâmicos, todo esse arcabouço que fica por trás do RenovaBio, que não é enxergado na frente, mas que tem uma complexidade muito grande. Eu acho que a gente fez, que nós vamos transformar esse mundo da agroenergia. Agora, tem que ter em mente que todos esses processos demoram um tempo para escalonar. Então, 2020, talvez o tamanho do RenovaBio não é o tamanho que está todo mundo esperando. Mas 2021, 2022, por quê? Porque o problema continua. O problema de emissão de CO2 continua. O problema de que, nesse mercado de biocombustível, tem competição perfeita. Então, o RenovaBio não tem subsídio, não tem gasto do governo, não tem estrutura transferida de recurso seu para pagar coisas do governo. Ele só está dando um preço a alguma coisa de algo que já é feito e é correta, sendo comercializado entre dois produtos. E essa geração vai fazer com que o preço do combustível no consumidor brasileiro abaixe. Por incrível que pareça, o setor de biocombustível é altamente competitivo. E porque ele é competitivo, ele consegue entregar o preço do combustível mais barato. Se você é de São Paulo, sabe que quando você para seu carro, você põe etanol. E por que você põe etanol? Às vezes ele vale muito mais. Se você for de um estado que não produz etanol, você vai pagar muito mais pela gasolina. E essa disponibilidade da competição de biocombustível dá a chance do consumidor pagar menos pelo combustível e da sociedade ganhar, porque o combustível faz a retirada de CO2.
Agora, Miguel, no nosso entendimento, notícias agrícolas, há sim coisas novas acontecendo. Eu não sei se vocês lá atrás chegaram a visualizar essas possibilidades, mas nos últimos tempos, por exemplo, ganhou corpo a disputa pela venda direta de etanol.
Sim.
Olhando o RenovaBio. Independente da conceituação, do ponto de vista tributário, etc., que é algo que teria que ser mapeado e melhor analisado, isso está em discussão no Congresso, e também a própria ANP está também visualizando estudos a partir do próprio pedido do CAD de que haja essa flexibilização. Bom, no modelo atual, segundo aqueles que defendem esse chamado oligopólio na mão das distribuidoras e não permitir que haja uma divisão desse bolo com as usinas vendendo diretamente, diz assim, olha, com o RenovaBio, ou melhor, a venda direta iria distorcer o RenovaBio. A Marília Folhagatti Matsura, uma das desenhou o RenovaCalc, ela falou, olha, Giovanni, do ponto de vista do desenho do RenovaCalc, não vai mudar muita coisa, não. talvez ali dando um peso um pouco maior para as usinas, já que elas vão estar distribuindo, sim, também, sim. Não vai ter sempre a figura. Fala-se também do ponto de vista da qualidade, enfim, coisas que talvez fujam um pouco do aspecto do Ministério e fique mais na mão da ANP. Mas qual é a opinião sua, independente agora de como o governo esse ou o próximo vai analisar essa questão?
Eu acho que a questão é exatamente essa. Você está certo. E como é que o próximo governo vai considerar isso? Como é que ele vai considerar a venda direta? E aí a gente tem que esperar. Qual que é a visão? É porque tem uma complexidade sobre a venda direta que não é essa, só que eu estou tirando um atravessador e o preço vai aumentar na ponta. Não é só isso. Vai diminuir na ponta. Eu tiro o atravessador e o preço diminui. Isso pode acontecer, mas também pode não acontecer. Porque você tem hoje uma estrutura de logística já instalada. Se no passado a gente sempre pudesse ter feito venda direta do etanol, talvez o impacto da venda direta fosse menor. Mas hoje você já tem uma estrutura de logística de distribuição desse biocombustível. Isso é uma coisa a considerar. Esquece, como você disse, esquece as questões tributárias que também teriam que ser modificadas. Mas o que eu acho? O RenovaBio é a salvação da distribuição no Brasil. Porque ele está reconhecendo o serviço de distribuição como um compensador das emissões de CO2. Então o RenovaBio valoriza o serviço da distribuição e que ele exista para a distribuição, mas isso tudo depende de uma visão estratégica do governo. Se o governo decidir optar por abrir totalmente esse mercado, a gente vai ter que adaptar alguma coisa do RenovaBio. Mas hoje a lei restringe o renovo, o prêmio do RenovaBio às vendas de distribuição, porque são elas que estão fazendo a compensação, a troca dos CBios. Então, eu pessoalmente acho que venda direta pode ser uma boa experiência. Preciso terminar algumas contas e modelagem econômica para ver o impacto total disso, mas eu acho que o RenovaBio ainda vai dar sustentabilidade para o modelo que a gente hoje tem de distribuição.
Ou seja, dá para deduzir assim, no modelo atual ele vai melhorar, e no modelo, num Perfeito. Outro modelo, num modelo mais subdividido, ele também poderia funcionar de certa maneira com todos os ajustes necessários.
Sim, ou seja, a venda direta não é uma ameaça para o RenovaBio. Pelo contrário, talvez a venda direta seja o reconhecimento da importância do RenovaBio não só para o produtor, não só para o produtor rural, não só para o usineiro, mas também para a distribuição.
Um ponto que às vezes as pessoas confundem, Miguel, você com certeza vai poder esclarecer, inclusive esse repórter aqui. A usina emite o CBio.
A usina emite o CBio.
A distribuidora ou comercializa?
Quem comercializa é o banco.
É o banco. Né? Mas a usina, ela emite ou a distribuidora emite?
Não, só a usina emite. A distribuidora compra.
A distribuidora compra. Agora, ela compra, mas a compra não é também aberta a qualquer pessoa? A própria usina que emitiu também pode comprá-la na ponta.
Pode, é porque você tem dois compradores. Você tem um comprador obrigado, significa o seguinte, vou ser distribuidor.
A distribuidora é obrigada.
É obrigada, por que ela é obrigada? O que define a obrigação dela? Quanto de CO2 de combustível fóssil você emite? Para compensar essas suas emissões, vá no mercado e compre daquelas pessoas que estão prestando o serviço de retirar o seu CO2. Pague para eles o que você está pondo no meio ambiente. Na cidade de São Paulo, 8 mil pessoas morrem todo ano de emissão por combustível fóssil. Esse serviço que o produtor rural está prestando tem que ser pago pela distribuidora. Esse é o reconhecimento do RenovaBio. A comercialização, ela entrega a usina, emite o CBio, que vai para a Bolsa de Valores, e aí na Bolsa você tem diferentes compradores. Uma parte que é essa, obrigado, mas qualquer um que quiser comprar ou vender CBio também vai poder fazer. Por exemplo, eu faço um evento e eu quero tirar tantas toneladas de CO2, que foi aquele gasto de energia que eu vou. O preço do CBio equivale a uma tonelada de CO2 evitada de ser solta na atmosfera. toda vez que eu compro um CBio, eu estou recomprando, na verdade, não emissão de CO2. E o RenovaBio é esse, todo esse mecanismo que reconhece só isso. Nós criamos um produto. Esse produto é não emissão de CO2. Quanto não emissão? Uma tonelada. Para aquele tanto de energia, eu acabei de tirar uma tonelada. Toda vez que eu compro um CBio, é uma tonelada a menos de emissão de CO2 na atmosfera.
Miguel, também não foi na alçada do teu trabalho em si, mas como economista você com certeza vai dominar aquilo que o Notícias Agrícolas costuma também discutir com todos os agentes. Infelizmente o etanol não é commodity, ele é vendido, com exceção do anidro, ele é vendido no spot, ou seja, não tem precificação, não tem trava, não tem absolutamente nada, ou seja, então o produtor ele fica muito à mercê da volatilidade de momento. Nesse ano, no ano que vem, vai funcionar bem, porque o açúcar está em baixa, então o etanol está compensando. Mas também nas usinas, e essa é uma coisa notória, as usinas não conseguem se planejar com etanol. Elas só se planejam com açúcar, infelizmente. Nesse último terço de safra foi diferente, conseguiram se planejar com etanol. Pois bem, o RenovaBio funcionando com todas essas ressalvas do tempo que ele vai levar um pouquinho, ele vai poder funcionar como uma espécie de commodity, né, para o etanol, né, entre aspas, porque ele vai poder, o produtor vai ter um horizonte à frente, na medida que ele vai vendo a oferta, a demanda chegando mais, o preço caindo, ele podendo produzir mais. Ou seja, tudo isso cria, pelo menos do ponto de vista mais informal, uma espécie de hedge para o etanol.
Perfeito. Um dos propósitos secundários do RenovaBio era criar, era comoditizar o etanol. Porque estava acontecendo alguma coisa, você acompanha há muito tempo a história do etanol, o que estava acontecendo? O hidratado estava morrendo. Tinha uma redução, produção, talvez em São Paulo se perceba menos por causa da política de ICMS. Mas no resto do país você tinha uma substituição do hidratado pela gasolina. Tudo bem que você tinha um anidro misturado na gasolina, mas quem mexe com o setor pode lembrar das várias usinas que quebraram, dos grandes produtores que não receberam pela plantação de cana. Por quê? Porque o lucro no monopólio, no oligopsônio do combustível fóssil é muito maior do que no hidratado. Por que é maior? Porque no hidratado tem competição. Se eu produzo preço X e quero vender, eu tenho uma usina competindo com a outra na diferença do preço. Isso criou duas coisas. Não existia uma vontade de política pública, a partir dos anos 2000, pouco depois disso, que reconhecesse o hidratado como estratégia. Então, o que estava acontecendo? O hidratado estava sendo desvalorizado e isso criou a não comoditização do hidratado. O RenovaBio vai possibilitar exatamente reconhecer ele como uma commodity, criar rede de compra e venda, porque agora ele reocupa um papel estratégico na matriz energética, que antes não tinha. Na verdade, o que estava acontecendo era uma queda, e você lembra isso muito bem, mesmo com a queda do açúcar, se a função do hidratado tivesse agora, a gente estava com centenas de milhares de desempregados no interior do país. E você deve ter acompanhado essa parte, quando quebra uma usina, o que acontece com uma cidade. Então, hoje isso não está acontecendo, porque tem uma valorização do hidratado. Isso o RenovaBio nem entrou, mas a gente fez outro componente. O RenovaBio funciona colando ele no subsídio do fóssil, porque se tiver um controle de preços do combustível fóssil, o hidratado agora vai estar colado. O RenovaBio é uma proteção como qualquer subsídio de fóssil. Felizmente, nesses dois anos, a gente não está controlando mais o preço do combustível fóssil, ou seja, subsidiando ele para a população. Era dinheiro do meu bolso, do seu bolso, que estava indo para pagar essa diferença. E hoje não vai mais.
É o Miguel Ivan Lacerda, economista do Embrapa e também, né, lotado no Ministério de Minas e Energia. Ele não gosta muito, mas é, sim, considerado o pai do RenovaBio. E quando a gente fala em RenovaBio, a gente fica muito etanol. Mas o RenovaBio é para todos os biocombustíveis, né, Miguel?
Isso, soja, milho,
Macaúba,
sisal, reciclado de lixo orgânico das cidades.
Exatamente. E mostrando, então, todos os pontos estratégicos do etanol, desde o meio ambiente ao bolso do consumidor e ao caixa das usinas e produtores. Fique com a gente, muito obrigado.